tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio número 206, eu estou aqui com o meu, seu, o nosso trio favorito do Terraço Cast. Vamos a eles. Fala, Raquel, tudo bem? Você que sempre traz, além de belas análises, também a previsão do tempo. Conta pra gente como é que tá aí.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu não falo de São Paulo, hoje eu falo do litoral. E o que temos aqui, né, de previsão do tempo é sol, bastante sol. Então eu saí do Saara e vim para o Saara com o mar. Então tá mais tranquilo, tirando o fato de que eu não tô muito perto do mar. Eu tô olhando só o sol pela janela, enquanto trabalho. Mas a gente finge, né?
E aí, Renata, tudo bem? Você que é vizinha de duas personalidades aí que ganharam o Nobel de Economia, né? Essa semana, mas enfim, sem spoilers, nós vamos falar disso no episódio de hoje. Tudo bem por aí?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia. Sou vizinha aqui dos nossos prêmios Nobel de Economia, né? O Paul Milgrom e o Bob Wilson moram pertinho, né? Dão aula aqui na Universidade de Stanford. Mas infelizmente não sou eu que vou falar desses assuntos interessantes aí sobre leilão. O Vitor que vai contar isso pra vocês. Eu tô aqui com os assuntos chatos de sempre, falando da Covid-19, as notícias, as novidades que a gente tem a respeito da pandemia e como tenho feito nas últimas semanas também, trazendo um pouco para vocês sobre as perspectivas das eleições.
E é claro, ele, o nosso grande analista com o cérebro e não com o fígado, Vitor Cândido. Fala, meu querido, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Comentar aqui essa semana, né, os vencedores aí do Prêmio Nobel de Economia desse ano, que foi o Paul Milgrom e o Robert Wilson, né, o Bob Wilson, ambos da Universidade de Stanford, num trabalho muito interessante, né? Ambos trabalharam aí com a teoria dos leilões, né? Como os leilões funcionam, como eles agregam informação, como os agentes econômicos se comportam nos leilões, como eles se comportam em diferentes tipos de leilões, né? Esses leilões são maximizadores de utilidade para quem está dando, né, dando os lances, para quem tá ofertando, qual que é o melhor desenho para acomodar os interesses de todos os envolvidos.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, nós tivemos uma reportagem no Wall Street Journal essa semana a respeito de um levantamento que a OCDE realizou, indicando que o mundo vai ficar entre guerra de tarifas, Estados Unidos e China, impostos sobre empresas digitais, o mundo vai ficar 100 bilhões de dólares mais caro. Inclusive, vamos colocar aqui na descrição desse episódio qual reportagem é essa. Conta um pouquinho para os nossos queridos ouvintes o que é que significa guerra comercial. Vocês já devem saber, vocês que nos acompanham, mas conta para os nossos ouvintes o que é essa tarifação sobre negócios digitais, essa tarifação digital.
Pois é, Caio, falando de um assunto diferente hoje, né? Não vamos falar do o Brasil e o fiscal, porque no fundo a gente não tem mais novidades. Tá todo mundo esperando agora, basicamente, né, as eleições municipais para saber o que é que vai acontecer. Então, esse fim de semana, né, esses últimos dias foram até, como diria em inglês, uneventful nessa seara. Então, eu vou conversar aqui com vocês sobre uma outra questão que tem até a ver com tributação, né, fiscal, toda essa bagunça de dinheiro, que é toda a discussão, né, no âmbito internacional sobre a tributação de serviços digitais. Eu gosto bastante desse assunto, eu cheguei a trabalhar bem próximo dele, né, bastante com isso, com essa questão de negociações de tratado, né, de tributação internacional, e eu acho que tem uma grande confusão quando as pessoas veem essas notícias, né. Então eu vou contar um pouco pra vocês o que é que tá acontecendo, né. Vai ter uma reunião dos ministros das finanças Finanças, né, do G20, que acontece aí todo ano, e esse tema, que é a tributação de serviços digitais, está há muito tempo na pauta. Então, faz já uns 2 anos que eles estão discutindo, né, tanto no âmbito da OCDE quanto do G20. Então, a OCDE tem um grupo de discussão grande aí sobre questões tributárias, e estava sendo discutido já há uns 2 anos alguma proposta conjunta de países, né, sobre a tributação de serviços digitais. Porque o que acontece? Hoje, a gente tem um monte, existem várias empresas, né? Então, por exemplo, Netflix, Facebook e todas essas outras digitais, né, que provêm serviços digitais, elas têm sede em países, em paraísos fiscais, né, para pagar menos impostos. E muitas dessas empresas, elas têm a sua formação, elas são originais, né, dos Estados Unidos, e elas atuam no mundo inteiro. E dentre elas, elas têm ali também algumas que estão sediadas em paraísos fiscais. Então, em regiões ali, em ilhas, né, ou em outros locais ali, até perto da Europa, etc., que pagam menos impostos. E aí, elas provêm os serviços delas em outros países. Então, em países da zona do euro, aqui no Brasil, na América Latina, etc. E aí, existe uma pequena confusão na história de quando se fala em tributação desses serviços digitais. A história é, esses serviços, eles já são, né, grande parte desses serviços digitais, eles já são tributados por um VAT, né, um imposto de valor agregado comum. Você não tem grande segredo, você pode ir lá tributar esse serviço da maneira que você quiser. A grande questão é que existe o lucro que as empresas, né, que aí tá o grande, aí tá o pulo do gato, que é o lucro que essas empresas geram ao prestar o serviço, né? Se essas empresas estão sediadas em países ou em paraísos fiscais ou mesmo nos Estados Unidos, muitas delas de fato têm sede nos Estados Unidos, né? O lucro que você gera é todo taxado, é todo tributado, né, no país da sede. Então é aquele país, é aquele governo que fica com aquele tributo. Que a grande discussão que estava sendo lá, né, discutida é ótima, mas enfim, o grande debate que estava acontecendo no âmbito da OCDE e do G20 é que os países queriam chegar a algum tipo de acordo em que ou tinha aqueles países que acreditavam que você não precisava mais ter a presença física para você poder cobrar esse imposto, e tinha aqueles países que acreditavam que precisava ser feito algum tipo de acordo, né, que mostrasse ali talvez um tempo mínimo ou alguma coisa assim que mostrasse uma presença tributável ali no país, né? Então hoje tem várias regras, você tem os acordos para evitar dupla tributação entre dois países, em que existe assim o mais comum, né, que é o modelo padrão do OCDE, a regra é que você tem que ter presença no país, pelo menos você tem que ter um tempo de serviço, né? Se você prestou mais de X% de horas aí de serviço, você já tem uma taxable presence, né? E aí você pode ser tributado. E aí a questão toda é essa, é a tributação dos lucros dessas empresas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, aqui no Brasil, a discussão do Paulo Guedes falando de CPMF, ele fala, ah, olha só, esse imposto sobre transações é super moderno, e o G20 está discutindo, e lá no OCDE está todo mundo discutindo. Na verdade, ele sabe, né, assim, porque o Brasil participa de muitas dessas discussões, que na verdade não se trata de a taxação do serviço em si, né, a gente está falando da taxação do lucro de empresas digitais, que é uma coisa completamente diferente, são outros 500, né? E aí, a grande curiosidade é que muitas das empresas, aí saindo um pouco desse parênteses aí do Brasil, né? O curioso é que muitas empresas, até de tecnologia, são a favor desse tipo de concertação, né? Então, beleza, vamos chegar a um acordo, a gente paga X%, porque pra gente é melhor isso do que os países começarem a unilateralmente cobrar esses impostos. Então, no Reino Unido, por exemplo, eles já passaram a cobrar unilateralmente os impostos, e tem outros países que estão ameaçando fazer o mesmo, né? Então, antes, e o Reino Unido já deixou claro também que ele estava tributando unilateralmente até que fosse encontrada uma solução multilateral. Então ele estava basicamente ali esperando e falando, olha gente, eu sentei aqui para conversar, para acordar, mas ninguém quis falar comigo, então eu fiz sozinho. Então as empresas, elas acham que pode existir, por existir uma certeza jurídica maior, né, sobre, bom, a gente prefere pagar e saber quanto a gente vai pagar para a gente poder provisionar, do que a gente tá lá no meio do nosso negócio e aí do nada falam que a gente tem que pagar uma coisa que a gente não tem a mínima ideia. Então é a questão da certeza jurídica, né? Que é uma coisa que tem tudo a dar pra traçar um paralelo bem claro também com a reforma tributária aqui no Brasil, que é o que a gente fala que o grande problema, muitas vezes, para as empresas, não é nem só a carga tributária no Brasil, né? É a maneira, é a complexidade e é o medo da incerteza, né? Então, no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, eu sempre conto essa história porque eu segui de perto, mas alguns anos atrás, teve um entendimento da Receita Federal acerca de qual deveria ser a tributação de resseguradoras estrangeiras no Brasil. E aí, foi feito um pedido, foi feita uma demanda, uma pergunta aí para a Receita Federal, e a Receita Federal resolveu soltar um entendimento 10 anos depois, dizendo que elas deveriam ser tratadas como resseguradoras brasileiras e, portanto, elas deviam bastante imposto. E, by the way, o imposto era retroativo. Então, é esse tipo de coisa que é a incerteza jurídica, né? Que eu imagino que todas essas empresas de tecnologia queiram, né, evitar. Então, é isso. Provavelmente, essa discussão vai continuar bastante em voga, mas eu acho que grande parte dos países tem a vontade de chegar a um acordo. A única questão é quem que vai ter o direito, né? Ali na Europa, obviamente, que os países querem ter o direito para onde o serviço é prestado, porque, afinal de contas, grande parte dessas empresas não está sediada na Europa. Já nos Estados Unidos, eles querem ter o direito de tributação da onde vem, que eles defendem, basicamente desenhado, né, o serviço, etc., que é onde é a sede, né, e não onde o serviço é prestado. Então, eu tenho certeza que isso vai continuar em debate por bastante tempo, e o Brasil vai continuar surfando nisso e trazendo uma CPMF pro meio do debate, que, na verdade, não tem nada a ver. Mas aguardaremos aí quais serão as discussões, né, nesses fóruns. Se é bem o que eu acompanhava, né, há um ano atrás, mais ou menos, isso ainda vai demorar um pouquinho para sair do papel.
É, pessoal, então anotem aí, deixem bem guardadinho esse episódio de número 205 para quando alguém vier falar para você essa inverdade que tem sido dita pelo ministro da Economia de que a tarifação digital dessa possível, provável, nunca se sabe, né? O plano vai e volta o tempo inteiro, mas dessa possível nova CPMF aí, mas o mundo inteiro tá olhando essa tarifação? Não, caríssimos, não é a mesma coisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem e ouçam o que a Raquel falou. E é claro, né? Como sempre a gente coloca em discussão, nunca aceitem as coisas de bate-pronto. Sempre é válido dar uma pesquisada, entendeu? Esse caso específico de vamos tentar passar uma nova CPMF como se fosse essa discussão, dá uma pesquisada. Nenhum país sério do mundo coloca uma tributação regressiva, tosca e em cascata como essa e dá certo. É só vocês darem uma pesquisada. E é claro, também deem uma olhada nesse artigo do Wall Street Journal, que ele também explica um pouco mais do que é essa tributação, para caso você tenha alguma dúvida e queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Surpresos estamos, que mais uma vez houve uma confusão de focinho de porco com tomada. Jamais. Você que acompanha esse podcast já acompanhou e outras, vou colocar 500 aspas aqui, outras confusões geradas, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos. Nessa semana não teve novela O Brasil e o Fiscal, mas não poderíamos deixar falar dessa outra confusão aí, da possível CPMF, Imposto sobre Transações Digitais, Microimposto, enfim, o que vocês quiserem chamar aí. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional, que neste ano de 2020 é basicamente dominado pelos assuntos pandemia do coronavírus e, mais recentemente, eleições nos Estados Unidos.
Então, começando, como sempre, pela parte da pandemia, pelo Covid, a gente teve uma má notícia no começo dessa semana, que a vacina que está sendo desenvolvida aqui nos Estados Unidos pela Johnson & Johnson teve uma pausa também, porque eles tiveram uma doença inexplicada, né? Um caso grave parecido com aquele que a gente viu na vacina de Oxford, que eu expliquei para vocês. Então, é uma pausa que é comum quando essas vacinas estão na fase 3, né? Essa vacina da Johnson também está na fase 3, testam dezenas de milhares de pessoas e é normal que essas pessoas apresentem algumas doenças, então essas pausas são esperadas, mas enfim, é sempre uma notícia ruim, porque atrasa o processo de aprovação da vacina que estamos aí todos sonhando e esperando. Mas vamos ver, né? Esperamos que esses estudos retomem aí em breve. Enquanto isso, a gente está vendo um aumento de casos, né? Principalmente na Europa e alguns países, né? Aumentando as medidas de restrição, como, por exemplo, a Inglaterra voltando a fechar bares e restaurantes. É esperado um aumento dos casos, né? Não só pelas medidas de reabertura, mas também porque aqui no Hemisfério Norte está começando a esfriar. E quando o frio vem, né? Essas doenças respiratórias sazonais costumam aumentar no inverno, porque as pessoas ficam mais em lugares fechados, né, mais confinadas, e isso acaba aumentando a possibilidade de contaminação, né? A gente já aprendeu com o Covid, como a gente já sabia dos outros vírus, que se a gente está ao ar livre em lugares ventilados, a capacidade de transmissão é menor. Enfim, tanto aqui quanto no Brasil, vale a pena a gente repetir, né, as coisas que a gente sabe: lavar as mãos, manter a distância das pessoas, evitar aglomeração, evitar lugar fechado, e aí a gente tenta controlar a pandemia até aparecer um remédio que funcione de maneira efetiva ou uma vacina. O que a gente tem visto também aqui nos Estados Unidos é um aumento grande de casos de doenças mentais relacionadas ao Covid, à pandemia. Isso é uma coisa que é esperada, a gente vê, né, não só aqui, mas no mundo todo, né, conforme a pandemia vai se alastrando, as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, mais angustiadas. As medidas de distanciamento social, de isolamento, também não ajudam, né, mas os problemas econômicos, a gente sabe que falta de dinheiro também é gatilho para problemas mentais. Então, todo esse mundo de incertezas e dificuldades financeiras e mais isolamento das pessoas acaba proporcionando o desenvolvimento desse tipo de doença. E aqui nos Estados Unidos tem um problema adicional que, enfim, no Brasil também tem, é que é pouco acesso, né? Pouco acesso à saúde mental. Aqui, inclusive, não tem SUS, então isso acaba sendo um problema ainda maior, mas mesmo onde tem SUS também não tem psicólogo e psiquiatra para todo mundo. Então, esse é um problema do mundo todo. Falando da parte de eleições aqui nos Estados Unidos, né, começaram as votações, então ao contrário do Brasil aqui, as eleições acontecem na primeira terça-feira de novembro, é o dia D das eleições, digamos assim, mas o processo eleitoral começa antes, então alguns estados já começaram a ter votação, tem votação pelo correio, é a maior confusão, na verdade, é um sistema eleitoral bem ruim, ao contrário, assim, o Brasil nesse ponto, a gente gosta de falar mal do Brasil, acha que tudo no Brasil é uma porcaria, mas o sistema de eleição no Brasil, que eu quero dizer assim, né, de como é organizada o dia de votação, urnas eletrônicas, os colégios todos dão um baile no sistema de votação nos Estados Unidos. Então a gente viu filas gigantescas, por exemplo, no estado da Geórgia. Aqui na Califórnia uma avacalhação ainda maior, o Partido Republicano colocou urnas falsas numa cidade no sul da Califórnia. São urnas que esses seriam destruídas ou, sei lá, desviadas, porque não são urnas de verdade. Então, enfim, vários problemas, várias confusões na sessão da tarde, e a gente já espera aí um processo de apuração complicado aqui nos Estados Unidos, a não ser que efetivamente tenha uma diferença muito grande de votos de um candidato para outro. As pesquisas indicam uma vitória do Joe Biden, mas assim, ainda é cedo para dizer, a diferença entre os candidatos não é muito grande, então apesar desse favoritismo, digamos assim, a essa altura do campeonato do Joe Biden, as eleições ainda não estão definidas. O Trump voltou a fazer comício, ontem ele fez um comício grande na Flórida, dançou e tudo mais, né, disse que estava imune, só faltou usar a camisa do super-homem, que eu li que ele considerou essa possibilidade, mas achou melhor não. Mas enfim, a disputa aqui continua bastante intensa e a gente ainda vai ter bastante confusão até o dia das eleições. Ao mesmo tempo está acontecendo a sabatina pro STF aqui, né, pra Suprema Corte. Como a gente já comentou também, o Trump fez a indicação, né, da Amy Barrett, que é aquela conservadora, ultraconservadora, enfim, como queiram, para substituir a Ruth Bader Ginsburg, que morreu no mês passado. É muito provável que ela seja aprovada mesmo, porque não só os republicanos têm a maioria no Senado, como o Mike Pence, no caso de empate, desempata, e também porque ela efetivamente tem um bom currículo, então acho que os democratas já consideram que a sabatina, a indicação dela vai ser aprovada, e estão aproveitando aí para bater nas coisas que o partido mais se importa no momento, que é o Obamacare, né, que é o sistema aí de saúde que foi desenvolvido na época do Obama, e que o presidente Trump e os republicanos estão querendo desmantelar desde que foram eleitos, e também com relação à questão do aborto, porque já tem mais de 50 anos os direitos reprodutivos das mulheres aqui nos Estados Unidos, e uma Suprema Corte muito conservadora poderia, enfim, significar um retrocesso a respeito desses direitos também. Então essas são as duas coisas que estão sendo mais atacadas na sabatina dela, que deve no final ser aprovada.
Essas pausas, quando tem algum problema, são normais. A gente já falou, a Renata já falou a respeito disso em outros episódios. É por essas e outras que nós estamos aí com a cabeça de que todos os problemas em direção a essa pandemia serão resolvidos dia 31 de dezembro. A gente vira 2021 com tudo resolvido. Já foi dito isso aí anteriormente, mas não é bem assim. Estamos todos torcendo, é claro. Eu também estou torcendo, acredito que você que está nos ouvindo também está torcendo para termos logo uma vacina. Mas as coisas não são tão simples, não são tão triviais. Então, quer ver seus amigos, quer ver sua namorada, seu namorado, quer ver familiares e tudo mais? Faça, mas tome cuidado, porque o problema não está resolvido definitivamente. Perdoe-nos se estiver soando repetitivo, mas é para ser repetitivo mesmo, porque aparentemente para algumas pessoas a pandemia acabou. Continue tomando cuidado, entendeu? Álcool gel, máscara. Tome cuidado, porque nessa altura do campeonato não tem como, simplesmente não tem como alguém aparecer e falar: nossa, eu estive numa determinada aglomeração, mas não faço a menor ideia como que eu peguei essa doença. E a respeito das eleições nos Estados Unidos, eu achei interessante, Renata, esse adendo que você fez, porque geralmente a gente tem, eu não gosto muito dessa expressão, porque faz parecer um nacionalismo que eu não concordo tanto que seja o correto, parece até um ufanismo, mas esse viralatismo geralmente que a gente tem em relação às coisas do Brasil às vezes nos cega para algumas coisas, né? Nossa urna eletrônica é tão criticada, nossa, mas qualquer um invade e tudo mais. Mas tem uma certa verificação, apura-se, os votos são apurados de uma mesma maneira. Se pode ocorrer fraudes ou não, são outros 500. Eu acredito que não seja tão simples quanto as pessoas imaginam. E pela quantidade de pessoas votando também, fraudou uma urna, fraudou outra urna, não vai mudar uma eleição nacional. Mas enfim, esse é um outro ponto. Pelo menos a gente tem um meio somente de fazer essa apuração de votos. E pelo menos em teoria isso torna tudo mais seguro. E de fato, como você bem colocou, Renata, a não ser que essa eleição tenha uma diferença razoável de votos entre quem levar e quem perder, nós temos aí uma possibilidade razoável de acompanhar uma apuração bastante tensa, longa, densa, com diversas recontagens, porque como você bem falou, né, o sistema não é unificado, cada estado tem um jeito, tem uma data, tem alguns estados que já estão votando. Então, meus queridos, fiquem tranquilos que esse assunto ainda vai voltar bastante até a gente chegar às eleições, e muito provavelmente não se espantem se ele estiver presente depois das eleições também. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Falei no começo, quando eu estava apresentando a Renata aqui nesse episódio 205, que ela é vizinha dos premiados pelo Nobel de Economia em 2020. Inclusive, um pequeno parênteses, antes que alguém venha, mande aqui pra gente: mas não existe Nobel de Economia, é o Nobel em memória do Alfred Nobel, oferecido pelo Banco Central do Suíça. Tá bom, a gente já sabe disso, mas é a mesma comissão, é a mesma comissão do Prêmio Nobel que anuncia, então é conhecido popularmente como Nobel de Economia. Então, vamos nos ater aos detalhes importantes que são, e agora eu passo a bola para o nosso querido Vitor, quais foram os motivos que fizeram com que os premiados fossem premiados nesse ano de 2020. Fala para os nossos queridos ouvintes, Vitor.
Antes de comentar um pouco a teoria de ambos, eu queria fazer uma pequena crítica aos que criticaram o prêmio, falando que é um prêmio que não fala da realidade, que é um prêmio que esquece o desenvolvimento sustentável, é um prêmio que não fala da economia útil na vida das pessoas. Eu queria dizer que quem tá falando isso é lacrador e ignorante. É um prêmio muito importante, porque o trabalho desses dois caras revolucionou muitas das coisas que a gente usa hoje, né? Tem impacto na nossa vida diretamente. Por exemplo, o Robert Wilson criou, né, o que eles chamam de o pecado do ganhador, né? O fardo do ganhador, para a gente usar um termo, né, abrasileirado, the winner's curse, Que basicamente é o seguinte, olhando grandes leilões, como os leilões de linha de celular, por exemplo, o governo é o dono do espectro eletromagnético, né, basicamente, e ele leiloa esse espectro magnético. Então, o cara que vai vencer esse negócio, ele não quer pagar muito caro, né, porque ele pode ganhar, montar uma infraestrutura e outros usarem depois. Então, ele vai tentar um preço mais baixo, né. O Robert Wilson tem um trabalho muito interessante que mostra isso, né, além de mostrar como diferentes agentes atuam em leilões. O Paul Milgrom também, né, colega de departamento que divide o prêmio com ele, né, mostra que o leilão tem valor privado, ou seja, como que as pessoas que vão comprar bens privados, né, vão participar de leilões no qual não são leilões common, né, igual da onda de celular, como que eles se comportam nesses leilões, como que eles estimam os seus lances. Ele chega a uma conclusão que quando você coloca os agentes, né, em proximidade para que um saiba a informação que o outro usou para dar o lance, leva esse leilão para um modelo mais eficiente. Então, é muito interessante, ao longo do tempo a sociedade vem evoluindo. Então, em 1994, eles usaram pela primeira vez a aplicação desses trabalhos no famoso leilão das ondas eletromagnéticas, né, do espectro eletromagnético para a linha de celular nos Estados Unidos. Antes disso, né, leilões eram feitos com pouca ciência, também em alguns mercados não existiam nem leilões, como no caso nos Estados Unidos, os leilões de espectro eletromagnético não eram leilões, eram sorteios. Então, realmente mudou muita coisa, são trabalhos que influenciam muito a alocação de recursos pesados na nossa sociedade. Então é bastante importante mesmo.
É, de fato, pessoal. Uma coisa que vocês têm que parar para pensar é que o prêmio Nobel, de qualquer uma das áreas que ele premia, ele leva em consideração estudos que, primeiro, tiveram impactos aí por um tempo razoável e foram muito acompanhados e acabaram gerando diversos estudos ao redor deles e tudo mais. Então, o que ganha Nobel não é aquela pesquisa que está ali em evidência naquele ano. São pesquisas que demoram um tempo razoável. Como o Vitor falou, a primeira aplicação prática dessas teorias de leilões que foram vencedores do Nobel em 2020 foi em 1994. Então, enfim, né? 26 anos atrás. E, é claro, né, o Vitor colocou o ponto, as pessoas que falaram que esse prêmio não é relevante, de fato, isso não faz sentido, porque o prêmio é relevante, a pesquisa desenvolvida pelos vencedores do Nobel 2020 é relevante. E um segundo ponto, vimos aí tanto na divulgação dos vencedores do Nobel de Economia como também do de Medicina, mas meu Deus, não teve nada a ver com a pandemia do coronavírus. Pessoal, vamos com calma, o coronavírus, ele chama Covid-19 porque ele foi descoberto em 2019. Acabei de falar, Nobel não é alguma coisa, meu Deus, o cara descobriu uma grande coisa aqui agora neste ano e aí ele já ganha Nobel. Não é bem assim, envolve todo um arcabouço teórico. E lembrando também que esse tipo de prêmio tem uma fila razoável de pessoas, então não é vamos passar na frente aqui esse prêmio porque esse ano está acontecendo uma questão na economia, isso não faz muito sentido. Então não é Oscar, entendeu, pessoal? É Nobel, é outro departamento. E também uma coisa legal que eu gostaria de comentar, foi muito interessante, vocês sabem que nós temos no Terraço Econômico também agora o Projeto Nobel, que é aquele que juntou artigos, que está juntando, na verdade, né? O projeto continua em vigor, juntando artigos de economistas do país todo sobre todos os anos e todos os laureados do Nobel de Economia. Esse projeto que você pode ficar sabendo mais sobre ele no nosso episódio de número 198, ele teve uma edição especial na segunda-feira, horas após a divulgação, porque o prêmio foi divulgado no horário de Brasília, 6h15 da manhã, se não me engano, pouco após as 6 da manhã, e nós tivemos uma edição especial em que um artigo a respeito da pesquisa e dos vencedores do Nobel de 2020, escrito pelo Vinícius Carrasco, foi ao ar em nosso site, pouquíssimas horas após a divulgação. Então, se você quiser saber, para além do que o Vitor falou, para além do que a gente conversou aqui brevemente, você pode entrar lá no nosso site, na categoria Coleção Economistas Nobel, e conferir. É o texto referente ao ano de 2020, que saiu nessa segunda-feira, dia 12 de outubro. E é dessa maneira, então, que eu vou me despedindo do meu trio favorito, do seu trio favorito também, eu acredito, aqui do nosso querido Terraço Cast. para encerrarmos este episódio de hoje. Muito obrigado, Raquel, por mais uma explicação interessante de um tema que a gente ainda não havia abordado, mas precisava ser abordado, né? Tava ali virando a esquina, como quem diz, né? Já que o fiscal tá nessa paradeira, nessa indefinição, nós abordamos esse outro tema que também é muito interessante e muito agregador para os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado e te esperamos semana que vem.
É isso, Caio. É isso, pessoal. Eu falo com vocês na semana que vem, com mais previsão do tempo.
Muito obrigado também, Renata. Você que é vizinha aí dos vencedores do Nobel de Economia, e na verdade não só, né? Você, nas faculdades que você tem aí pelas proximidades, tem muitos outros Nobéis aí também distribuídos. Seguimos aqui torcendo para que cada vez mais notícias positivas sejam trazidas, apesar desse ano tão bagunçado, caótico e volátil, para quem gosta de expressões do mercado, né, volatilidade. Continue aí observando a gringa e trazendo para os nossos queridos ouvintes. Te esperamos aqui na semana que vem também.
Então, um beijo e até semana que vem. Até lá. Tchau.
E muito obrigado, meu querido Vitor, por apresentar de uma maneira breve e direta o porquê desse prêmio do Nobel de Economia ter sido concedido a respeito da teoria dos leilões esse ano, uma coisa que para alguns não tem importância, não tem conexão com a realidade, e para outros sabe-se que isso é quase uma infâmia de ser dita. Muito obrigado, meu querido, e até semana que vem.
Bom, é isso, um abraço e até a próxima.
Então é isso, pessoal, vocês já sabem, né? Acompanhe-nos em todas as redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Nós estamos em todos os lugares. É só você procurar por Terraço Econômico que você consegue nos encontrar. Gostou desse podcast? Passa ele adiante. Manda para o seu amigo, manda para sua amiga. Escuta enquanto você está caminhando, escuta no deslocamento até o trabalho, no intervalo do home office. Passa adiante a ideia, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais nós vamos ficar incentivados a continuar trazendo esses conteúdos para vocês toda semana. E é claro, não se esqueçam de conferir todos os nossos conteúdos que estão ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.